em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A decisão instrutória lida ontem pelo juiz Ivo Rosa fez cair por terra a acusação do processo Marquês. José Sócrates foi despronunciado dos crimes de corrupção passiva pelo GES, Grupo Lena e pelo Resort Valde Lobo, ora porque o juiz entendeu que os factos alegadamente praticados prescreveram, ora porque o juiz de instrução não considerou a prova suficiente. Ricardo Salgado, que na acusação era o grande corruptor, só foi pronunciado por 3 crimes de abuso de confiança. Os 2 gestores da PT, Zainal Albava e Henrique Granadeiro, que também teria corrompido, foram despronunciados. Quanto ao antigo primeiro-ministro, Ivo Rosa pronunciou apenas por 3 crimes de branqueamento de capitais e outros tantos de falsificação de documento. Dos 28 arguídos, entre os quais 9 empresas, apenas 5 foram pronunciados. Fica aqui uma síntese do que foi a decisão instrutória, mas ao longo do programa muito mais será dito sobre o que se passou nas últimas horas e o que se irá passar a seguir relativamente ao processo em que é principal arguído o antigo primeiro-ministro. São nossos convidados a advogada de Direito Penal, Económico ou Financeiro, Ana Rita Duarte Campos, o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o recém-eleito presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, e o advogado de José Sócrates, Pedro de Lille. Sejam bem-vindos. Começo pela parte claramente derrotada nesta decisão instrutória. Não é, obviamente, Adão Carvalho, o meu convidado, que está em causa, não foi ele que fez a acusação, mas a instituição que ele representa, o Ministério Público, levou uma sova do juiz de instrução Ivo Rosa. Adão Carvalho, pergunto-lhe se ficou surpreendido com a decisão instrutória ou se já estava à espera disto. Dos 188 crimes de acusação, sobraram 17.
Temos que contextualizar esta decisão. Esta decisão é proferida no fim da fase instrutória. É uma fase processual, como é o inquérito, mas também esta decisão não é, pode não ser a decisão final no processo. De facto, o Ministério Público, fim do inquérito, com base nas provas que recolheu e entendeu que existiam indícios suficientes, ou seja, fez um juízo de prognose no sentido de que, com base naquela prova, aquele conjunto de factos que fez verter na acusação permitiam fazer um juízo de que, em julgamento, a manter-se a prova existente nos autos, poderia existir, ou melhor, existiria uma condenação, e portanto, esse foi o juízo, um juízo válido de uma magistratura autónoma que apenas assenta o seu trabalho nas ideias de legalidade e objetividade e mais nada do que isso.
Então, e como é que justifica que a acusação tenha sido tão desconstruída pelo juiz Ivo Rosa como foi, efetivamente?
Com respeito também, nem fase de instrução, o juiz de instrução, a sua convicção foi diferente. Foi diferente por vários motivos, quer por motivos relativos com questões prévias, relacionadas com meios de prova que considerou proibidos, questões relativas à prescrição e também relativas à falta de indícios. Foi a decisão.
E também há prova, há falta de consistência, acusações vagas, fantasiosas, foram expressões utilizadas por ele.
Sim, isso, pronto, também utilizou esse tipo de expressões, mas a essência daquilo que deve ser o trabalho do juiz de instrução não é fazer considerações dessa natureza, é verificar se, com base nos elementos de prova que tem no processo, se aqueles factos têm ou não sustentação, se pode fazer um juízo de possibilidade razoável de condenação. Este juízo, que foi feito pelo juiz de instrução, é sindicável, caso o Ministério Público que acompanha o processo, entenda, com base ainda em princípios de legalidade e objetividade estrita, se entenda que há fundamento para recorrer, como parece ter anunciado hoje no fim da instrução.
Sim, eu penso que o seu colega Rosário Teixeira já anunciou que vai recorrer para a relação. E acha que pode haver um volte-face na relação? E em relação a que tipo de crimes? Também em relação à corrupção?
A qualquer dos crimes pelo qual existiu despacho de não pronúncia, independentemente do motivo que a determinou, Pode o Tribunal Superior, também independente e numa avaliação que faça do processo, pode concluir que, por um juízo diferente, e concluir que, de facto, os factos ou podem ir todos para julgamento, ou só parte deles, ou até concluir, como concluiu o juiz de instrução, apenas concordando com aquilo que foi hoje a convicção do juiz de instrução e decidir não pronunciar exatamente nos mesmos termos que o fez o juiz de instrução. Isto é o funcionamento normal da justiça. Em todos os tribunais, há situações em que o juiz de instrução, fim da fase instrutória, entende que não há sequer indícios de qualquer dos crimes, há recurso do Ministério Público e o Ministério Público e o Tribunal Superior pronuncia depois pela totalidade dos crimes e, chegando a julgamento, temos uma condenação. Como há situações em que o juiz de instrução pronuncia, chega-se a julgamento e depois, em face da prova e julgamento, o tribunal decide
Mas,
pela absolvição dos arguídos. É isso.
ó Dom Carvalho, mas há na acusação erros, que depois me dirá se são erros ou não, mas que parecem de palmatória. Considerar que os dois gestores da PT, Zeina Albava e Henrique Granadeiro, eram funcionários públicos para lhe poderem imputar um crime que só pode ser praticado por um funcionário público, não é um erro de palmatória?
Eu, concretamente, pelos fundamentos que foram utilizados, não posso pronunciar. O que posso dizer é que matérias como o conceito de funcionário público ou não conceito de funcionário público, questões relativas à prescrição, que é uma matéria juridicamente complexa, não tão simplista como muitas vezes a têm apresentado, porque até, sobretudo no que se refere ao início da contagem, nós temos crimes de execução duradoura, temos crimes continuados que têm regras próprias de contagem de prazo de prescrição, mas também temos questões jurídicas mais complexas que têm a ver com a sucessão de leis penais no tempo, ou então com a questão que tem a ver com a data em que começa a contagem, designadamente em crimes cuja consumação é apenas formal, mas pode existir o entendimento, isto depois divide-se a doutrina e a jurisprudência sobre se é preciso o exaurimento de todos os atos materiais, se é daí que se deve contar o prazo de prescrição ou não deve. O Ministério Público teve uma posição, o juiz de instrução tem outra, como é o
Então,
normal.
e acredita que a relação em relação a esta questão das prescrições que atravessa os três crimes de corrupção, que a relação pode ter uma outra leitura, pode fazer contas diferentes e considerar que não houve prescrição?
Claro que sim, é por isso que eu estava a explicar, não é uma matéria tão simplista que, de facto, o Ministério Público também, quando acusou, seguramente, estamos a falar de magistrados experientes, seguramente verificaram que estavam verificados os pressupostos para poder acusar, de acordo com aquilo que foi o entendimento à luz das normas aplicáveis, à luz do direito, entenderam que, de facto, os factos não estavam prescritos. É isso que eu tenho que presumir da atuação que deve ser do Ministério Público. Agora, há uma leitura diferente, há uma interpretação, há uma subsunção diferente por parte do juiz de instrução e o Tribunal Superior depois avaliará se concorda com aquilo que foi a posição do Ministério Público, com a do juiz de instrução ou até ter uma terceira posição em relação ao prazo de prescrição e à relativa contagem.
A Ordem dos Advogados desafiou a Procuradora-Geral da República a vir tomar uma posição pública, uma vez que a instrução foi também pública e todo o país ficou a conhecer a fundamentação desta decisão. Entendo ou não que a Procuradora-Geral da República devia explicar o que é que aconteceu relativamente à acusação do processo Marquês?
O que a Procuradora-Geral da República deve ou não fazer, o que eu sei é que tem um gabinete de imprensa e também está nas funções da Procuradora-Geral da República, se assim o entender, esclarecer naquilo que são os elementos, não intrometer-se ou entrar no processo em profundidade, mas tudo aquilo que seja no interesse público e do dever que tem de esclarecer, o deve fazer.
A desconfiança de Ivo Rosa em relação à atuação do Ministério Público foi ao ponto de suspeitar que a distribuição do processo ao juiz Carlos Alexandre na fase de inquérito não foi aleatória e mandou extrair uma certidão para o Ministério Público investigar. O Ministério Público foi apanhado numa guerra entre dois juízes porque também Carlos Alexandre contestou o sorteio que deu a Ivo Rosa a fase de instrução.
Eu sobre essa matéria não tenho a que me pronunciar. O que eu posso dizer é que o Ministério Público nada tem a ver com a distribuição que é feita no Tribunal Central de Instrução Criminal. De facto, sobre a situação concreta, o que se passou ou deixou de passar, não sei. Como também era competência da Justiça de Instrução, assim que entendeu que poderia existir indícios da prática do crime, que havia uma notícia da prática de um crime na sua perspectiva, fez o que devia ter feito, que é mandar extrair certidão e comunicar à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público, para que está o respectivo procedimento criminal, tendo em vista averiguar se de facto existiu alguma matéria penal.
E em relação ao facto do juiz Ivo Rosa ter desvalorizado o depoimento de Hélder Batalha, dizendo que houve um acordo entre os procuradores e o arguido, de forma a que ele mudasse o seu testemunho, para incriminar José Sócrates, uma espécie de delação premiada encapotada. É uma acusação injusta?
Sobre o que aconteceu no processo, eu não conheço, nem o posso comentar e não o farei. O que posso dizer, neste momento, não temos nenhum instituto semelhante à dilação premiada. Ponto. Agora, em concreto, não me vou pronunciar. Penso que o Ministério Público tem que se orientar pela legalidade e objetividade. É isso que nós, na nossa vida profissional, nos pautamos e, portanto, é isso que tenho que presumir que tenha acontecido, que tenha sido respeitado aquilo que são.
Mas um procedimento destes, a haver aqui uma negociação, não seria claramente legal.
Negociação no sentido de dar alguma garantia a um arguido ou a algum suspeito da prática de um crime não seria legal. Evidentemente que os arguidos podem, ao longo do processo, alterar a sua posição, podem começar por não prestar declarações e, a partir de determinada altura, decidir prestar declarações, podem fazê-lo com base na apresentação de novos elementos de prova e entenderem que é importante então prestarem declarações. Agora, qualquer acordo no sentido de vincular o Ministério Público depois de uma tomada de decisão sobre destino em relação àquele arguido concreto, neste momento o nosso sistema processual penal não o permite.
Pedro de Lille, advogado de José Sócrates, pergunto-lhe, mesmo nos seus dias mais otimistas, esperava uma decisão como a de hoje?
Eu esperava uma decisão como a de hoje, com exceção da última parte, que não esperava porque não havia acusação pelos crimes, porque acabou por ser pronunciado, com exceção de uns documentos que nós nunca valorizámos, porque não tinham nada a
Mas está
ver
a
com o
falar de
engenheiro.
quê? Do branqueamento? Não.
Este crime de branqueamento, porque o engenheiro Sócrates foi pronunciado, eu não estava a contar porque não estava na acusação. E como não estava na acusação, o crime de corrupção sem ato com o
Sim.
corruptor Carlos Santos Silva. Portanto, nós não podíamos contar, nem ninguém podia contar com isto. Fiquei surpreso e fiquei surpreso também por conhecer alguma jurisprudência do Dr. Ivo Rosa e não conhecer nenhum caso em que isso tenha acontecido. Por outro lado, com o resto da decisão não fiquei surpreendido, fiquei agradado porque considero que foi uma vitória do engenheiro José Sócrates, uma tremenda vitória do engenheiro José Sócrates e do trabalho que fizemos, e já também o dediquei e chamei à colação aqui a memória do Dr. João Araújo, porque é a ele que se deve essencialmente essa vitória e também a enorme condenação, uma verdadeira sentença de condenação que ali foi proferida contra o trabalho, não contra o Ministério Público que o Dr. Adão de Carvalho
Carvalho.
representa, mas contra aquele Ministério Público, contra aqueles procuradores e aqueles inspectores que fizeram aquela investigação e aquela acusação e contra o juiz e do juiz que disse a tudo que sim, sempre, o que o Ministério Público
O
fez.
juiz Carlos
Porque a
Alexandre.
primeira questão, o Dr. Adão de Carvalho não se quer pronunciar sobre isso e dá aqui uma ideia de normalidade, porque está noutra perspectiva. Eu não posso estar na perspectiva do Dr. Adão de Carvalho, que é a perspectiva de como é que isto devia ser. Tem toda a razão, Dr. Adão de Carvalho. Isto devia ser como o Dr. Adão de Carvalho diz. O recurso do Ministério Público de uma decisão instrutória só pode e só deve basear-se, como disse o Dr. Adão de Carvalho, em razões que se fundem em critérios de estrita objetividade e legalidade. É o que diz o Código de Processo Penal, é o que diz o Estatuto do Ministério Público, é o que resulta da Constituição. Não tenho dúvida que assim é. Mas também não tenho dúvida que não é assim que foi esse aqui, uhum. neste processo. Mesmo hoje, o doutor Rosário Teixeira, no final, para falarmos só deste recurso, e as pessoas estiveram a ver, mas se calhar não prestaram atenção a isso, porque acham até normal, até o aplaudem por causa disso, nesta pressão toda absolutamente ilegítima e absurda que houve, inaceitável, que houve sobre o doutor Ivo Rosa,
já mas tinha... pressão da parte de quem?
Da parte de toda a gente. Da parte, no edifício da justiça, da pessoa mais, do primeiro grau da hierarquia. Presidente do Conselho Superior de Magistratura e Presidente Supremo.
Está a referir-se ao facto de, das
estou a referir-me, olha, estou a referir-me ao facto de não terem tomado posição quando o Correio da Manhã publicou que eles estavam incomodados e que se discutia muito no Conselho, estavam muito preocupados com a questão da decisão poder ser esta. Estou a falar da entrevista que deu em que disse ao assistente do processo, Luís Rosa, em que disse que a questão da distribuição estava resolvida.
Estou a falar das
últimas entrevistas que deu. Estou a falar de uma intervenção qualquer que teve ontem, a dizer que a desvalorizar a fase de instrução.
Sim, estou
a falar do silêncio da Ordem dos Advogados sobre isto, do Sr. Bastonário, que está aqui a participar neste painel. Estou a falar do silêncio do Ministério Público sobre isto, porque em critérios, e da Sra. Procuradora-Geral da República. E estou a falar da campanha que os jornalistas, mais ou menos em uníssono, para ver quem é que era mais Correio da Manhã do que o outro, fizeram à volta e contra o Sr. Dr. Juiz Ivo Rosa. Portanto, isso foi
não nos ponha nesse saco.
Mas estão todos nesse saco. Estamos todos nesse saco e devemos todos tirar do que aconteceu hoje uma lição de justiça.
Sr.
Devemos, mas... eu, isto é a primeira questão. Portanto, eu sei que, e penso que toda a gente sabe como é que isto devia ser normalmente. O problema é que não foi aqui assim. A primeira coisa que aconteceu neste processo e foi denunciada pelo Dr. Ivo Rosa, foi nesta que eu chamo sentença de condenação da acusação e da investigação da Operação Marquês, foi a violação sistemática do segredo de justiça. Quer quando o processo devia estar ainda em segredo de justiça puro e duro, quer depois.
Em Portugal já ninguém liga nenhuma ao segredo de justiça.
Por causa disto. Pois. Por causa disto. E porquê? Porque não havia nada para esconder. Não havia nada para esconder. E como não havia nada para esconder, violaram com insultos puros e duros contra determinadas pessoas que elegeram em alvo e principalmente contra o cliente.
Mas o seu cliente, o engenheiro José Sócrates, não está só condenado na praça pública por causa desse tribunal da opinião pública que se gerou por causa das fugas de informação, mas também por causa da relação dele com o dinheiro. O doutor sabe isso perfeitamente.
Eu não sei nada disso. Então, nem a Marina sabe. São bocas que mandam e que fazem parte de um outro tipo.
O juiz.
O juiz não disse nada disso, não é verdade.
Não é verdade.
Não,
o doutor acabou de lembrar que o juiz Ivo Rosa, deixe-me só terminar para se perceber a ideia.
Certo, mas
que
não é verdade.
O engenheiro José Sócrates não eram empréstimos que o amigo Santos não disse Silva isso, lhe não fazia, disse isso, não disse isso.
Não,
era,
olha,
que
Marina,
era dinheiro
não,
que se destinava
não,
a criar
não,
um ambiente
não,
de simpatia
não,
junto de alguém
não,
que era primeiro-ministro.
Não, o senhor juiz não disse isso, nem podia
eu
ter.
Eu ouvi, senhor.
Não ouviu. E vou-lhe dizer o que é que ouviu. E se quiser, pode reouvir ou pode ler a sentença, a decisão, para perceber que não ouviu isso. O que ouviu o doutor Ivo Rosa dizer, mas percebeu mal, foi que havia indícios de que isso tinha sido assim, que justificavam que o caso fosse levado a julgamento para ser julgado. Não que ele tinha feito isso. Não que isso tinha acontecido. Que havia indícios e que a versão que o engenheiro Sócrates e o engenheiro Carlos Silva contaram não o tinha convencido.
Uhum.
Isso ouviu. Não ouviu o que ele tinha feito. Porque ele também não podia ter dito isso. Isso, quem diz isso é o Tribunal de Julgamento.
Sim, mas ninguém,
quando for a condenação.
Nós não estamos a condenar ninguém. Estamos todos a falar de indícios, não é?
Não, porque eu sei. Isso é outra questão, mas eu também já vou essa de estarmos a falar de indícios, porque isso foi outra questão que foi deturpada. Pronto, mas continuando por aqui. A segunda questão que fundamenta a condenação desta investigação, uhum, e deste inquérito criminal e desta acusação é aquilo que o Dr. Adão de Carvalho diz que não quer falar, que é a distribuição ter sido, não houve suspeitas de não ter sido aleatória. Isso é que foi confirmado. Quanto a isso, o Dr. Ivo foi exaustivo. Foi exaustivo até na explicação que hoje deu. Tentou tudo para confirmar porque é que tinha aquilo acontecido. Não, o que é que aconteceu? O Ministério Público, que o Dr. Adão de Carvalho acha que não tem nada a ver com a distribuição, o que é que fez? Pegou no processo e enviou para a distribuição ao Dr. Carlos Alexandre, para a atribuição ao Dr. Carlos Alexandre no TSIC. Depois de já existirem dois juízes no TSIC, de ter entrado em vigor a nova lei orgânica do sistema de justiça e de haver uma ordem de serviço suscitada, aliás, pela Presidente da Comarca ao Conselho Superior de Magistratura, no sentido que os processos que deviam ser aleatoriamente distribuídos por sistema eletrónico a um dos dois juízes.
Uhum.
Portanto, o que o Ministério Público promoveu e ficou demonstrado, e sim, demonstrado neste processo, explicado hoje exaustivamente, mesmo no resumo que fez pelo Dr. Ivosa, foi que esta distribuição não foi aleatória, não foi eletrónica e não teve qualquer fundamentação, não foi presidida por juiz, não houve justificação nenhuma factual, porque não houve nenhum problema.
Mas também aí
no
estamos
sistema.
A falar de indícios, por isso não uma certidão
não, isso
para o Ministério Público.
O que é que
não
são
é?
Indícios?
Investigar.
O que é que são indícios? Isso é outra questão, podemos lá ir. Indícios são factos. E o indício, para ser relevante, tem que estar demonstrado por prova direta. Estes são indícios que indiciam que isto foi feito para manipulação da distribuição.
Uhum.
Para manipulação deste inquérito, para evitar que fosse entregue o processo para sindicar a atividade do Ministério Público e garantir os direitos dos arguídos, outro juiz que não é o Dr. Carlos Alexandre.
Muito bem, deixe-me...
E esta questão é uma questão que envergonha a justiça portuguesa. E se o Ministério Público se deixar arrastar por estes senhores procuradores que foram responsáveis por isto, por este inquérito e por esta operação, e alinhar com eles e tentar encobrir estes procuradores corporativamente, é o Ministério Público Português que vai assumir a responsabilidade por esta nódoa na justiça.
Adão Carvalho, não sei se quer
fazer nisto é tirar uma lição de justiça.
Adão Carvalho, não sei se quer responder, enfim, a algumas das acusações que o Pedro de Lille aqui fez, senão,
se me permite, eu responder, não vou responder, até por uma questão de educação e porque eu respeito a posição contrária e essencialmente porque há alguém que está no processo e portanto tem uma posição muito própria e representa um interessado e portanto eu não posso entrar sequer no processo que nem conheço e que portanto nem posso fazer. Só queria dizer que tenho ouvido muito a questão da prova direta. Não há nenhum juiz nem nenhum magistrado do Ministério Público neste país nem em qualquer país do mundo que não trabalhe com prova indireta. O que existe no Código é prova, ou prova proibida, ou prova não proibida. Prova indireta e prova direta, só que a prova indireta, tem, para ser valorada, tem um conjunto de requisitos que são pacificamente aceitos, quer na doutrina, quer na jurisprudência, designadamente ao nível do Supremo Tribunal de Justiça, que é, da prova indireta, resultam um conjunto de factos instrumentais, dos quais se extrai com segurança o facto que se pretende provar e que não permite que exista outra ilação que não aquela. Isto é um trabalho diário de qualquer juiz e de qualquer magistrado do Ministério
Público. Com certeza, é evidente.
Todos trabalham com prova indireta. Isso, dizer que no fundo, a prova se reduz à prova direta, e no fundo, não há qualquer crime que seja provado quase...
Com certeza.
Claro, sobretudo nesta área. Menezes Leitão.
Marina, deixa-me só dizer uma coisa. Sim, eu quero aqui rápido. Só sublinhar a importância do que o doutor Adão de Carvalho disse. É completamente certo. O problema é que neste processo, como é que foi feita essa pressão? Foi introduzida essa conversa, essa discussão. O que é que se dizia? Dizia que o doutor Ivo não gostava de prova indireta e o doutor Carlos Alexandre gostava de prova indireta. O que hoje se discute nas instruções é sempre prova indireta. A instrução, o que interessa, a prova indireta são os indícios. São factos que nos levam a imaginar,
a concluir
que pode haver outros factos. E o que o doutor Ivo concluiu exaustivamente, mesmo nos casos em que considerou que já havia prescrição, era que não havia prova indireta rigorosamente nenhuma, que não havia sequer indícios, nem que nunca houve, nem quando foi feita a acusação.
Mas a prescrição também não é nenhum indício de que o crime não tenha sido cometido, não,
não é? Por isso é, que o doutor Ivo fez, por isso é que o doutor Ivo disse que, além de ter analisado, ter concluído pelas regras legais que têm sido sancionadas na jurisprudência, e fixadas até em acordos de fixação de jurisprudência, os crimes estavam prescritos. Desde 2011. Além disso, portanto, 3 anos antes dos arguídos terem sido, do primeiro interrogatório do engenheiro José Sócrates, terem sido presos por causa disso. E depois, para que não dissessem que isto se resolvia por razões formais de prescrição, analisou se havia ou não indícios que permitissem fazer a chamada prova indireta.
Uhum.
E foi exaustivo.
Sim.
Analisou caso a caso, indício a indício,
certo,
papel a papel,
certo.
E não ficou, e a conclusão dele foi parecida com a que nós dizíamos, era que não ficava pedra sobre pedra. A conclusão dele foi, caiu por terra a
acusação. Pedro de Lille acusou a ordem dos advogados de estar silenciosa
em relação a este caso
e em relação
à pressão sobre
e, portanto,
o doutor
Ivo Rosa. Eu queria passar a palavra ao Menezes Leitão. A ordem tem estado silenciosa em relação a estas pressões, alegadas pressões com Pedro de Lille em relação ao juiz da instrução Ivo Rosa?
A ordem não vai fazer avaliação sobre se um juiz está a ser objeto de pressão ou não. Até porque eu acho que pressões sobre os juízes deve ser o pão nosso de cada dia que eles têm e que cabe naturalmente ao próprio juiz e ao seu Conselho Superior de Magistratura e até à sua associação sindical, se for caso disso, a tomarem as medidas em defesa deles próprios, se eles próprios acharem que precisam. Portanto, a função da ordem é a defesa da advocacia e dos advogados e, neste quadro, naturalmente, que a situação nos preocupa e também a defesa dos direitos dos cidadãos, se houver uma situação que aqui esteja a ser posta em causa. Eu devo dizer
E do Estado de Direito.
E do Estado de Direito e das garantias e dos direitos, liberdades e garantias. Mas vamos lá ver. A situação relativamente à intervenção em processos, eu devo dizer que a ordem não vai intervir em processos, até porque estão entregues a advogados e, no nosso entender, sempre que um processo está entregue a um advogado, o advogado defenderá o seu cliente da melhor forma possível e, nesse aspecto, a menos que aconteça alguma coisa que justifique a intervenção da ordem, não me parece que nós devamos tomar intervenções no quadro de situação, o que é que os jornais dizem de um juiz ou não dizem de um juiz, isso é algo que não nos parece que caiba à ordem ter intervenção.
Que o Presidente do Conselho Superior de Magistratura e Presidente do Supremo...
Isso aí eu já vou falar disso, Sr. Doutor, se me deixar, eu chego.
Deixe.
O Presidente do Conselho Superior de Magistratura, de facto, tomou várias intervenções que me pareceu, uma delas pareceu-me bastante infeliz e tivemos a ocasião de o dizer hoje, inclusive no nosso comunicado, que foi uma tentativa de minimizar a fase de instrução. Deve ser que ele tinha falado ontem, se bem me recordo. Neste caso, essa tentativa de minimizar a fase de instrução pareceu bastante grave. Portanto, ou seja, isso deve dizer que, no fundo, tem-se passado para a opinião pública uma ideia completamente errada de que a instrução seria desnecessária, basta dizer, a instrução é obrigatória por força da nossa Constituição, que diz que toda a instrução é da competência de um juiz, e existe em todos os países do mundo, mesmo nos próprios Estados Unidos, onde há uma grande liberdade nas acusações por parte do público prosecutor, ninguém vai a julgamento sem ser submetido a um grande júri. Portanto, estas situações são gerais e não há propriamente aí que eu ache qualquer coisa que possa pôr em causa.
Mas há muita gente a defender até a extinção desta...
Isso já era uma tese do professor Figueiredo Dias logo no início do Código de Processo Penal, mas isso é logo provado pelo facto de a Constituição não o permitir. Teriam que se alterar a Constituição e isso é uma solução, a meu ver, completamente absurda. E deve dizer, totalmente contrária à violação dos direitos dos aguidos, porque eu acho inaceitável que alguém possa ser submetido a um julgamento penal sem haver a validação por um juiz do ato de se existem ou não indícios suficientes para sofrer um processo penal. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é que nós temos que verificar o tempo que está a durar a instrução. Que isso é algo que pode ser criticável, deve dizer-se, eu acho que neste processo as coisas andaram muito devagar, e isso é uma situação, embora eu disse, eu não quero falar sobre o processo concreto, eu não o conheço, há quem o conheça aqui, da minha parte nada sei sobre o processo e portanto não me vou pronunciar sobre ele, sobre a justificação de uma situação ou outra, agora, mas sobre outras coisas falei, houve aqui denúncias bastante graves, devo dizer, pelo próprio senhor juiz de instrução, e isso aí já envolve efetivamente a situação da ordem do próprio... dos advogados. Agora, relativamente ao tempo da demora quer da acusação, quer da decisão instrutória, e devo dizer, eu critico a decisão, as declarações do senhor juiz logo no início, em que parecia que tinha todo o tempo do mundo para decidir sobre o processo instrutório. Ora, eu devo dizer, os advogados têm prazos para apresentar os seus próprios articulados em tribunal. Os juízes também têm prazo e devo dizer, enfim, embora compreenda que este processo tenha sido extremamente complexo, a forma como se disse, não, parece que temos todo o tempo do mundo para decidir o que nos apetece, não achei que isso fosse uma posição feliz com que começou a situação do senhor juiz. Mas quanto ao resto, eu devo dizer que, vendo a situação que foi apresentada, eu achei que a acusação saiu completamente arrasada. Isso deve dizer-se que isso me preocupou, porque pela forma como a situação foi apresentada relativamente a esta indicação, eu acho que foi preocupante a forma como nós vimos, de facto, uma acusação ser arrasada desta maneira e com acusações muito graves, deve dizer-se. Uma delas já foi aqui referida. O facto, mas isso nada tem a ver com a acusação, mas a própria distribuição do processo, se de facto houve manipulação na distribuição, é uma acusação gravíssima, porque deve dizer-se, e infelizmente, não é o primeiro caso de manipulação de distribuição de processo que nós temos ouvido falar, e a ter acontecido isso, já nos casos anteriores pouco se disse, fez uma averiguação no Conselho Superior de Magistratura que nada se veio a referir a este propósito, e isto pareceu uma situação que acho que merece uma resposta muito clara e muito esclarecedora, porque há um princípio sagrado, que é o juiz natural, e a situação não pode estar a funcionar de forma a que se escolha o juiz que vai decidir o caso. Neste caso, também me parece uma situação bastante grave o funcionamento do próprio Tribunal Central de Instrução Criminal. E devo dizer-se aí, quanto a esse aspecto, a Ordem dos Advogados foi a primeira a dizer que este Tribunal não tinha justificação para existir, porque não há motivo nenhum para que os tribunais de instrução criminal que temos espalhados pelo país não tratem de todos os processos principais e que haja dois juízes a julgar os processos mediáticos. E devo dizer que...
Mas o erro não será haver dois juízes? Se houvesse mais juízes, já não havia estes problemas de...
Não
estas
sei,
dúvidas
porque, repara, o que se está a passar, o que se passou neste caso, eu devo dizer que nós tivemos há pouco mais de um ano uma queixa, aqui aí tivemos de facto uma queixa dos advogados especialistas em direito penal, não sei se estava o Dr. Pedro Lilo ou não nesse grupo, mas eu tive a ocasião de receber os seus representantes, que se vieram queixar de uma decisão do Conselho Superior de Magistratura que tinha passado os juízes que estavam no Tribunal Central de Instrução Criminal de 4 para 2, portanto, retirando as duas juízas que lá estavam e voltando a ter apenas o Dr. Ivo Rosa e o Dr. Carlos Alexandre. E, na altura, o que os colegas me vieram transmitir é que é o seguinte, é que o Dr. Ivo Rosa está em exclusividade com o processo marquês e o Dr. Carlos Alexandre fica com todos os processos. E essa situação é insustentável. Eu tive a ocasião, na altura, de falar com o Sr. Presidente do Conselho Superior de Magistratura, expondo, de facto, que isso também preocupava a Ordem, porque parece-nos que a situação neste âmbito seria, de facto, uma situação de um tribunal insustentável. O Conselho Superior de Magistratura não quis saber e, de facto, retirou as duas juízas e manteve aqueles dois juízes. E precisamente por isso, a opinião que está a passar, se pelo menos é a opinião que eu tenho, da esmagadora maioria dos advogados e que a própria Ordem tomou posição na Estratégia Nacional contra a Corrupção, é de que este Tribunal Central está absolutamente condenado. E precisamente por esse motivo, achamos que os tribunais comuns de instrução criminal podem perfeitamente, e não precisa de haver um tribunal especial para processos mediáticos ou para megaprocessos, nos termos em que a situação está a ser estabelecida neste
ano. Oh, Menezes Leitão, mas explica, além desta questão do chamado ticão, quais são os outros aspectos que, do seu ponto de vista, são de grande preocupação em relação aos quais a Procuradora-Geral da República deve dar explicações? Ora,
eu acho que, de facto, quando uma acusação é arrasada desta maneira, portanto, isso deve-se dizer, porque nós temos que perceber uma coisa, é que, enquanto a defesa tem o direito de fazer todos os atos que se coloca aqui, nós, quando estamos a falar de uma ação penal, estamos a falar do uso de recursos públicos. Recursos públicos devem ser bem aplicados e sobre os quais tem que haver um escrutínio sobre a sua aplicação. Portanto, enfim, habitualmente, noutros países, quando um processo falha, até se vem dizer publicamente, olha, este processo custou uma fortuna aos contribuintes. E a verdade seja dita é que foi feita uma acusação que não tinha cabimento nenhum. Isto é algo que é essencial para efeito de escrutínio, para nós sabermos, de facto, o que é que se está a passar e o que é que ocorreu neste âmbito. E as acusações que fez o Sr. Juiz Ivo Rosa à acusação pareceram de uma extrema gravidade. Não só pelo facto de ter dito, enfim, de se colocar, embora foi aqui explicado que pode haver diferentes formas de contagem da prescrição de acordo com a qualificação do crime e de acordo com a forma como se iniciou a consumação. Mas, enfim, mas também acho que estamos a falar de factos por referir praticados em 2006. Acho um pouco difícil toda esta situação não ser visto que os processos podiam ser declarados prescritos e se fazer acusação com processos prescritos. Acho também muito grave a situação que foi relatada pelo Sr. Juiz, em que a certa altura acusou da acusação de estar pura e simplesmente mal formulada, ou seja, não era que isto não tinha sido factos ou que não havia indícios, não, o que se dizia era que não está explicado nos artigos os elementos constitutivos do tipo de crime. Bom, isto é absolutamente insustentável, se de facto se verificou, ainda mais numa acusação de 4 mil páginas, que levou 4 anos a fazer, a gente tem que perguntar porque é que isso aconteceu. Portanto, isto é logo as questões que se colocam aqui. O outro caso também, como se disse, a falta de indícios, são todas as situações bastante preocupantes, porque se não há indícios suficientes ou se há prova proibida, bom, a questão que se coloca é esta, enfim, então estamos a usar prova que não pode ser utilizada. Bem, eu recordo-me quando foi aquela questão da delação premiada, eu disse que as pessoas queriam validar até aquelas escutas ou coisas ou intromissões, e disse logo que a Constituição proíbe qualquer interseção nas comunicações. Na altura, as pessoas diziam, não, isso tem que se valorar, fazer uma posição, mas é evidente que não pode ser assim. Se há uma situação de proibição de prova, não pode ser validado. E estamos a gastar tempo em levar uma acusação a julgamento com prova ilícita. Isso parece-me também absolutamente evidente. Portanto, tudo isto que se passou aqui, relativamente às declarações que foram feitas pelo Sr. Magistrado, iria dizer que eu não vou dizer se são corretas ou são incorretas, não tenho elementos para dizer, não posso pronunciar-me sobre processos concretos. Agora, o que eu posso ver é aqui é que o Sr. Magistrado fez acusações gravíssimas à acusação do Ministério Público. E não é o facto de não ter concordado com a acusação ou não ter pronunciado por todos os crimes, que isso acontece todos os dias nos nossos tribunais, sem nenhum problema. Não, o problema está em ter arrasado completamente a acusação de uma forma que me pareceu que demonstrou que não tinha qualquer cabimento, e tê-lo feito em direto para todo o país, que também foi uma publicidade, enfim, é justo que houve, até para se perceber bem o que estava em causa, porque se não tivesse sido isso, eu devo dizer, acho que é importante ter sido publicitado, porque pôde-se ver, pelo menos, o raciocínio que se fazia o Sr. Juiz de Instrução, mas, em qualquer caso, as acusações que fez ao Ministério Público e a acusação são de tal forma graves que parece-me importante que o Sr. Que o Ministério Público, e, justamente, neste caso, a entidade competente, é, de facto, o Sr. Procurador-Geral da República, explique o que se passou aqui.
Está facto... claro, Dr. Menezes Leitão. Deixe-me perguntar a Ana Rita Duarte Campos, advogada especializada na área do crime económico, se para si também é preocupante a forma como o juiz de instrução Ivo Rosa, as considerações que fez e as críticas que fez à acusação.
Boa noite a todos. Eu não vou comentar o processo por razões várias, já porque não comento processos e hoje tenho o privilégio de ter o meu colega Pedro de Lila aqui à minha frente com um acrílico pelo meio. E, portanto, não vou fazer isso. Eu não acho preocupante, eu acho que é normal. E eu acho que o Sr. Bastonário, que eu respeito muito, usou várias vezes a palavra acusação arrasada, e ontem, não posso entrar em detalhes como é evidente, ontem tive uma leitura de um acordo, de um processo não é mediático, e em que o juiz concluiu precisamente que a acusação, que tinha 6 artigos, numa situação gravíssima, era uma acusação insustentável. Dir-me-á, bom, mas isso não devia ter sido triado na tal lógica de poupança de recursos e de afetação de recursos, sobretudo, que o Sr. Bastonário aqui sublinhava, se isso não devia ter sido detectado em fases anteriores do processo. Devia, e isso está previsto. O que é que aconteceu neste processo? E sem entrar em detalhes, não houve instrução, eu entrei no processo com julgamento agendado, mas há uma triagem processual que também pode ser material, portanto a instrução não é a única triagem judicial possível antes de chegar ao julgamento num processo de crime. Há um despacho de recepção da acusação ou da pronúncia em que o juiz competente para julgamento ou o presidente do coletivo a quem o processo for distribuído para julgamento tem a obrigação legal de aferir se há prescrição, se o tribunal é competente.
Uhum.
E portanto, perguntar-me-á, pode aferir nesse momento a indiciação? Não, mas pode, por exemplo, e eu já vi suceder em alguns casos, muito poucos, dizer, mesmo que se prove toda esta acusação ou toda esta pronúncia, estes factos não têm a relevância criminal porque não encaixam no tipo penal.
Uhum.
Isto é possível. E, portanto, esta violência que o Sr. Bastonário identifica, e o Dr. Pedro Lille também sublinhou isso, objetivamente foi isso que aqui foi dito, eu não considero que isto seja estranho, porque o processo penal é isto mesmo. Uhum. O processo penal é um processo de muita conflitualidade de argumentos. E é muito bom que assim seja, porque é uma ciência altamente complexa. Nós estamos a falar de criminalidade, neste caso, altamente complexa. Muitos factos que abrangem um lastro temporal muito vasto. E, como também já aqui foi referido, que, penso pelo Dr. Adão e Silva, se não me falha a memória.
Adão Carvalho.
Eu peço desculpa, é que eu tenho sou amiga da Silvia, então. Portanto, que abrangem aqui uma sucessão de regimes penais designadamente no que diz respeito à prescrição.
Uhum.
Designadamente no que diz respeito à prescrição. Portanto, houve uma reforma cirúrgica, houve duas grandes reformas relativamente recentes nos crimes em torno da prescrição, digamos assim, em Portugal. Uma em 2010 e outra em 2015. A reforma de 2015 foi expressamente concebida para elevar os prazos de prescrição. Claro,
mas,
claro que isso só se aplica...
Mas, Ana Rita, explico uma coisa. Sei que não quer falar sobre o processo, mas vamos falar em tese. É possível que a contagem que fez um juiz quanto aos prazos de prescrição seja mudada agora em sede de recurso?
Não.
É emprestado, doutor. Eu vou dizer o que é que eu acho. O que é que eu acho o que é que eu acho do ponto de vista... não é o que eu acho, é o que eu conheço das posições que se têm assumido em Portugal relativamente, enfim, relativamente, por exemplo, ao crime de corrupção. Há duas pessoas em Portugal que escreveram, e que escreveram com muito cuidado e muita autoridade, que nestas coisas também é necessária, que é o professor António Almeida Costa, filho do professor Manuel Almeida Costa, de Coimbra, que foi meu professor na pós-graduação, e a doutora Cláudia Clouros Santos, que é professora também em Coimbra, e que escreveram textos brilhantes, que ainda hoje são citados por alguma jurisprudência, em que dizem o seguinte relativamente ao crime de prescrição. O crime de prescrição consuma-se...
Corrupção.
Peço desculpa. O crime de corrupção consuma-se a partir do momento em que chega ao agente passivo do crime de corrupção o conhecimento da oferta. E, portanto, nesse momento, a tal autonomia intencional do Estado fica comprometida e, portanto, o bem jurídico é ferido e, nesse momento, está consumado o crime.
Uhum.
Há, todavia, jurisprudência. Há, todavia. Portanto, a questão é controvertida. Havia, isto tudo para dizer...
Pois foi fixada.
Sim.
Pois. E havia jurisprudência que dizia, sim, a jurisprudência é fixada, mas a questão pode ser controvertida.
Pois. E diga-me
que se
uma
houvesse,
coisa...
por exemplo, recebimentos posteriores ao momento da consumação, que se considerava... Eu tive decisões dessas, posso lhe dizer.
Que se considerava que era a data que contava...
Exatamente, era a mais recente.
Era o último ato praticado.
E, portanto, até havia havia um célebre acórdão que, por exemplo, a professora Cláudia Cruz Santos comentou, e aí sim arrasou a professora do Sr. Bastonário, que era um acordo em que falava de crimes de consumação continuada, que é uma categoria penal inexistente. Uhum. Portanto, há categorias para tudo, mas que não, esta não existe.
Mas não é um bocadinho esse o raciocínio que faz o Ministério, faz o Ministério Público na acusação?
Não vou comentar, eu não vou comentar, eu não vou comentar.
Mas diga-me uma coisa, a Ana Rita Duarte Campos, em tese também, face à factualidade que nós conhecemos e àquilo que é sabido, não a surpreendeu que não tivesse havido pronúncia em relação aos crimes de fraude fiscal? Foi uma coisa que causou alguma perplexidade.
Por causa da questão da proibição da autoincriminação. Muita gente dizia... Olha, essa matéria eu nunca a vi tratada no terreno do direito penal, mas ela está tratada no terreno do direito fiscal e não quero acrescentar mais nada.
Só lembrar, o juiz Ivo Rosa usou o argumento que Sócrates não tinha a obrigação de declarar dinheiro alegadamente recebido como suborno. Isto é uma ideia que...
É a ideia da proibição da autoincriminação.
Sim, exatamente, sim. Mas é uma ideia que causa perplexidade às pessoas. Eu percebo que quem não é do mundo do direito tem alguma dificuldade em entender este
raciocínio. É fácil, é ver uma declaração de rendimentos e ver onde é que cabe. É ver a lei, quais são os rendimentos que têm que ser declarados e ver onde é que cabem os provenientes da corrupção.
Eu não queria comentar, estou claro, aqui o Dr. Pedro de Lille, mas só dizer uma coisa. Isto é tratado no direito fiscal, mas o direito fiscal não é direito penal. E por aqui
claro,
fico.
Claro, e nem pode haver analogia em direito penal, não é? Portanto, não podemos estar... A Dom Carvalho, não sei se
mas
quer...
sobre esse assunto, já agora acrescento, enfim, também falando em abstrato, que eu não quero comentar o caso, como disse, é que temos uma norma no artigo 10º da Lei Geral Tributária que diz que o caráter ilícito do rendimento não afasta a tributação deste as normas de incidência. Uhum. Isso é
a tributação, mas a tributação não é a obrigação de declaração.
Isso é outra questão, mas estou apenas a referir a situação do artigo 10º. Ou seja, em direito fiscal está muito consagrado que o princípio de que o caráter ilícito do rendimento não afeta a tributação. Basta dizer, desde o caso de Dona Branca, que a senhora exercia legalmente a atividade bancária e o fisco foi apresentado para ele que fizesse a declaração de rendimentos na altura, quando a atividade era ilegal, neste caso aqui.
Adão Carvalho, quer dar algum contributo para tentarmos perceber aqui melhor esta afirmação que fez o juiz Ivo Rosa em relação e à despronúncia em relação aos crimes de fraude fiscal?
Eu sobre essa matéria, sobre a posição concreta, não comento. O que posso dizer é que, do ponto de vista fiscal e também com relevância penal, é que todo o rendimento oferido por um sujeito passivo deve ser declarado. Dentro, cabe ao sujeito passivo, é essa a obrigação que determina no âmbito do direito fiscal, cabe ao sujeito passivo enquadrar a origem do seu rendimento. E, portanto, senão criávamos aqui uma espécie de rendimentos não tributáveis e que não estão expressamente previstos na legislação fiscal como não tributáveis. Agora não vou entrar em concreto, porque aí estaria a discutir aquilo que é os fundamentos concretos e não me compete, nem o devo fazer. Queria só aqui fazer aqui uma pequena retificação ou um acrescento ao que disse há pouco. Eu disse que não há dilação premiada, embora nos crimes de corrupção, e isso o Ministério Público pode esclarecer qualquer arguido, se o arguido colaborar de forma relevante, pode beneficiar de uma atenuação especial da pena. É apenas uma inexatidão que eu tinha cometido e que, de facto, há uma legislação no Código Penal, houve uma alteração e está prevista essa possibilidade.
Ficou feita essa precisão. Eu gostava agora de os ouvir a todos, já não temos muito tempo, mas gostava de os ouvir sobre que lições há a tirar deste processo, que evidentemente ainda agora a apreciação saiu do lado, está longe de estar no fim, e esta fase tem agora uma outra fase, que é o recurso, e só aí se fixará o que é que vai ou não a julgamento. Lições a tirar deste caso, Menezes Leitão?
Eu acho que neste momento ainda é cedo para tirar qualquer lição e, como disse também, tudo o que temos que ver é sempre em geral e não apenas sobre um caso concreto. Agora, eu acho que está a haver um pouco uma certa afastamento do poder público relativamente à justiça. E isso eu acho que devia haver mais debate neste âmbito. As pessoas estão centradas muito com a pandemia, pura e simplesmente em gerir a situação da crise de pandemia. No caso do Ministério da Justiça, exclusivamente na situação dos magistrados. Eu devo dizer, como bastonário, temos chocado que só os magistrados estejam a ser vacinados e não estejam a ser vacinados os advogados e os funcionários judiciais. Hoje vimos a leitura do processo de instrução e devo dizer que preocupa-me naquela sala completamente fechada estejam só magistrados vacinados. Não sei se esse está, se não está, mas é algo perfeitamente que, a meu ver, me parece preocupante. E eu acho que é o tempo para fazermos uma reflexão, porque, de facto, se a acusação foi feita nestas condições, eu acho, como se disse, a Procuradoria-Geral da República tem que dar explicações sobre o que se passou aqui. E acho que é tempo também do poder político intervir junto da Justiça para dar uma solução, de facto, para se perceber a eficácia da própria Justiça. Quanto ao destino do processo, ele está entregue aos advogados que estão a conduzir, e acho que estão a conduzir bem, portanto, com certeza que sobre isso nós não nos vamos pronunciar.
Adão Carvalho, lições a tirar deste caso, já algumas que entenda que devem ser tiradas?
Eu acho um primeiro princípio é de que para qualquer solução, que seja alterações legislativas, em qualquer natureza, seja quanto à fase de instrução, que seja quanto aos tribunais, nunca a partir de processos concretos.
Mas é sempre, em Portugal é sempre, doutor.
Pronto, e por isso é que as coisas nem sempre correm bem. Devemos fazer uma discussão séria, de um fórum próprio, e discutir todos os aspectos, os prós e os contras do sistema, mas não a reboque de processos concretos ou decisões logo imediatas nesse sentido. Segunda questão, o Ministério Público, os magistrados do Ministério Público, os juízes, devem sempre aprender com todos os processos. Terceiro, e para finalizar, ou seja, não, aqui, daqui não resulta ainda que é o Ministério Público que esteve mal, ou se é o juiz que esteve mal, ou se algum deles esteve mal, porque o sistema deve encontrar em si a sua forma de funcionamento, e em regra, a experiência que eu tenho é de que funciona. E por isso, mesmo quando parece que as posições do Ministério Público e do juiz de instrução são dispares, são antagónicas, a verdade é que o sistema, ou através do Tribunal da Relação, ou depois em sede de julgamento, há de encontrar-se para que depois a decisão final, seja de absolvição, seja de condenação, seja de pronúncia ou não pronúncia, seja justa, com garantia dos direitos de defesa.
Muito bem.
Assim finalizo.
Muito bem. Pedro de Lille, muito rápido, lições a tirar do seu ponto de vista.
Eu concordo mais ou menos com tudo o que foi dito em relação a não se dever empreender alterações legislativas com base em processos concretos, e acho que aqui a lição é já, para já, neste processo. Uhum. Ainda vamos a tempo do Ministério Público, porque aqui o doutor Adão de Carvalho, como não conhece o processo e não está pronunciado bem sobre esse processo, está a imaginar como é que isto devia ser, está, portanto, a imaginar que isto foi um processo ideal, normal, de acordo com a lei, e portanto percebe a posição dele, mas na verdade não foi. E, portanto, é muito. E aquilo que me chocou hoje, e há bocado tentei dizer, mas depois não consegui, era o terceiro ponto, é aquilo que eu acho que pode começar um exame de consciência e uma. Por parte do Ministério Público, porque o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e em que ela inteira é autónoma, mas dentro dela obedecem
a uma hierarquia.
E estamos no topo da hierarquia, quando falamos do TCAP, que é um órgão da Procuradoria-Geral da República. Portanto, eu concordei totalmente e aplaudo a afirmação do Dr. Adão de Carvalho quando disse que os recursos de que o Ministério Público interpõe, a não ser os casos em que são obrigatórios, que não é o caso, só podem ser fundados em razões e critérios de estrita objetividade e legalidade. O que é que eu hoje assisti, e todos assistimos, é que o doutor Rosário Teixeira levava já prontas, antes de ouvir a decisão, impressas, com cópias para todos os advogados, e, incluindo o assistente, e para o tribunal, o requerimento de interposição de recurso, não motivado, porque se for em ata não precisa de ser motivado, não precisa de ser alegado, não precisa de ter alegação, com o pedido de prazo. Portanto, o que é que isto mostra? Que independentemente da decisão que vinha a ser tomada, de ter razões ou não para recorrer, o Dr. Rejado Teixeira já trazia o recurso para o... Já trazia a intenção de recorrer.
Pode ser, trazia a intenção porque imaginava, e já fez um juízo de prognóstico também.
Não pode.
Não pode.
Eu há bocado, uma colega sua, jornalista, perguntou-me se eu ia recorrer. Eu disse, olha, isso não é uma coisa que se me possa perguntar. São 8 horas, eu recebi há bocadinho um CD com 6.800...
Mas o doutor não pode recorrer, pois
eu
não
posso,
pode,
os advogados, pode. Isso é outra ilusão. É evidente que nós podemos recorrer, os arguidos só não podem recorrer do despacho de pronúncia se for nos mesmos termos da acusação.
Sim, isso é
assim. A partir do momento em que não é, é evidente que eu posso recorrer. E posso recorrer, até posso fazer arguido nulidades, de me terem confrontado, ou terem confrontado o meu cliente, do seu juiz ter decidido confrontar o meu cliente com
dados
crimes...
Dados novos, que
com,
não...
Não, com crimes que não estavam na acusação.
Pedro Lil, portanto, temos de terminar.
Portanto,
eu tenho
eu acho que aqui um bom exame e uma boa lição a tirar é pelo Ministério Público, antes que seja tarde e antes que se mande isto para o Tribunal da Relação, para tentar obter uma vitória de secretaria com algum relator ou algum coletivo que se preste a decidir isto em 2 ou 3 meses, quando o próprio Dr. Rosário Teixeira pede 4 mais férias judiciais para alegar no recurso.
Ana Rita Campos, muito rapidamente, alguma lição a tirar?
Não é uma coisa nova, e já muitos colegas meus falaram sobre isto. Eu acho que uma das coisas, e eu permito-me ter a foice na seara alheia, mas porque isto também não é bom para os advogados, eu acho que na estratégia das investigações se deve pensar em evitar megaprocessos. Vão ver o que é que o Ministério Público Espanhol fez no caso Barcenas. Dividiu o maior caso de corrupção, que desde o momento está o segundo julgamento a decorrer em Espanha, em função de um critério temporal. E, portanto, eu acho que nós temos de acabar rapidamente com estes megaprocessos.
Uhum. Fica aí essa ideia. Devo dizer que esse tema e outras ideias que, entretanto, foram lançadas, nomeadamente esta de limitar a instrução, vão ser debatidas na próxima edição do Em Nome da Lei. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.